Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos agora com a parte relativa à audição do Sr. Presidente do Grupo ADP, João Nuno Marques de Carvalho Mendes. Muito obrigado por ter vindo à nossa comissão. É um gosto, é a primeira vez que está aqui connosco. Espero que seja a primeira de outras, muitas. Esta audição é por proposta, por requerimento do PCP, e que foi aprovada por unanimidade nesta comissão e que pretende abordar a situação dos distribuidores das empresas do Grupo Águas de Portugal. Nós tivemos já uma primeira parte de audições com vários representantes de Comissão de Trabalhadores, Comissões Sindicais, de várias empresas do universo ADP e, portanto, vamos prosseguir com esta audição. A grelha que vamos utilizar é adaptada a esta audição, uma grelha simplificada. O requerente terá, portanto, o PCP terá 5 minutos de uma intervenção inicial para apresentar o requerimento, depois uma intervenção inicial do Sr. Presidente do Grupo ADP, 10 minutos. Uma primeira e única ronda de intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos, e depois uma resposta, um comentário, entender, em tempo idêntico ao global das intervenções. E, nesse sentido, vamos então começar e dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Águas Portugal, agradecendo a disponibilidade para estar aqui na Comissão de Ambiente, para discutirmos de facto as questões que se prendem com o conjunto das empresas do Grupo Águas de Portugal e também sobre as questões de serviço público que são prestadas. Imediatamente antes tivemos aqui uma audição com os representantes dos trabalhadores, onde nos manifestaram de facto diversas preocupações sobre a situação das empresas, mas sobre também um conjunto de desigualdades que existem entre os trabalhadores das várias empresas do Grupo Águas de Portugal. A verdade é que na sequência da fusão e da fusão de empresas e da constituição de novas empresas ficou muito evidente desigualdades de trabalhadores que estão lado a lado com condições de trabalho diferentes, por exemplo, dando o exemplo da EPAL que foi aqui colocado, até com salários diferenciados, uns com acordo coletivo de trabalho, outros não, e de facto cria-se situações de grandes desigualdades e de grandes injustiças, mas desigualdades também que se sentem, por exemplo, no subsídio de refeição. Há trabalhadores que o subsídio de refeição é o equivalente à administração pública, há trabalhadores com subsídios de refeição de valores superiores. No subsídio de transporte, uns têm, outros não têm, os que têm também valores diferenciados, e relativamente a estas questões, sendo tudo um conjunto, algo dentro das mesmas empresas não se compreendem, e sendo também um conjunto de empresas que fazem parte do mesmo grupo, deveria de facto haver aqui uma uniformização do conjunto dos direitos e uma uniformização, obviamente, a valorizar os trabalhadores, podemos dizer de uma forma aqui simplista, utilizar a expressão uniformização por cima, de valorizando aqueles que são naturalmente os direitos dos trabalhadores e das suas condições de trabalho. Preocupações também sobre as negociações do acordo coletivo. Foi-nos dito que tem estado em negociações, mas gostaríamos que o Sr. Presidente do Grupo Águas Portugal pudesse-nos dar aqui uma informação relativamente a este processo. Obviamente nós respeitamos aqueles que são o processo negocial entre os trabalhadores e, neste caso concreto, entre a entidade patronal, mas naturalmente, sendo esta uma questão muito sentida pelos trabalhadores, porque esta é uma questão fundamental para garantir o conjunto dos seus direitos, e a esmagadora maioria dos trabalhadores das empresas que integram o Grupo Águas Portugal atualmente não são abrangidos por qualquer tipo de acordo coletivo de trabalho e que naturalmente constitui também uma limitação. Uma outra questão sobre a tabela salarial. Foi-nos também manifestado aqui que os trabalhadores não têm, os seus salários estão congelados desde 2009, e o facto do salário mínimo nacional ter vindo a aumentar, deixe-me utilizar a expressão, engoliu os níveis salariais seguintes, o que eu lhe pergunto é se há alguma perspectiva por parte da empresa de revisão da tabela salarial, e o mesmo lhe pergunto também sobre a progressão nas carreiras. Creio que se, o que é que está a perspectivar também relativamente a esta matéria no que diz respeito às carreiras profissionais. Há aqui uma questão que nós consideramos que é muito importante. Estamos a falar de um conjunto de empresas, são empresas públicas. Naturalmente, há aqui também uma tutela por parte do Ministério do Ambiente, e nós também teremos a oportunidade de questionar o Ministério do Ambiente relativamente a este conjunto de matérias. Mas consideramos, sendo empresas públicas, devem dar também aqui o exemplo para um conjunto de outras empresas no que diz respeito à valorização do trabalho e dos trabalhadores, e por isso estamos a colocar aqui estas questões. Uma outra questão sobre a admissão de trabalhadores. Temos conhecimento e foi-nos também relatado que há uma enorme falta de trabalhadores. Em algumas empresas a média etária da idade dos trabalhadores é muito elevada e há necessidade de facto de reforçar o número de trabalhadores. Temos inclusivamente conhecimento que há empresas do setor em que o orçamento e projeto tarifário para 2017 e para 2018 ainda não foi aprovado. E esta ausência ou esta carência de trabalhadores e a não autorização de admissão de trabalhadores está a conduzir, por um lado, algumas instalações estão a funcionar em condições que são manifestamente desadequadas. Foi dado aqui exemplos de instalações, como é o exemplo da ETA da Acesseira ou da ETA do Val da Pedra, que tem um único trabalhador para manutenção, mas está a conduzir também uma outra situação, que é contratação com vínculos precários ou contratação de empresas de trabalho temporário para assegurar funções que devem ser asseguradas pelos trabalhadores da própria empresa. E esta até é uma forma, diria, indireta de privatização até de um conjunto de serviços que devem ser assegurados pela gestão pública e por trabalhadores integrados nas próprias empresas. Gostaria também que o Sr. Presidente pudesse fazer uma referência relativamente a esta matéria, mas no sentido, o que é que está a ser feito, de facto, e porque é que estas contratações não estão a acontecer, e que medidas é que está a tomar para que as necessidades que estão identificadas possam ser feitas com trabalhadores contratados pelas próprias empresas.
Muito obrigado, Sr.
Foi-se assumido, vou terminar, Sr. Presidente, foi assumido este objetivo de combate à precariedade. Não faz sentido que a empresa esteja a recorrer a vínculos precários.
Ficamos
agora por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Apresentação do requerimento. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente do Grupo Águas Portugal. Faz favor, Sr. Presidente.
Muitíssimo obrigado. Naturalmente que terei todo o gosto de dar todos os esclarecimentos. Nós orgulhamos-nos do projeto Águas de Portugal, mas certamente temos um campo importante de evolução. Eu talvez começasse pela questão do recrutamento dos trabalhadores e da precariedade. Portanto, nós próprios na empresa tomámos a iniciativa, portanto, eu julgo que todos conhecemos que o Grupo Águas de Portugal não é uma empresa, é um conjunto de empresas, as quais cerca de 12 empresas correspondem a empresas que prestam um serviço de saneamento e um serviço de água, que é, de certa forma, regulado por um contrato de concessão que tem um equilíbrio económico-financeiro próprio, uma tarifa própria e condições económico-financeiras distintas. Portanto, o Grupo Águas de Portugal não é regulado como se fosse uma só entidade, é regulado do ponto de vista do contrato do controle financeiro pela UTAM e pelo Ministério das Finanças, empresa a empresa, e todas as empresas que são prestadoras de serviço de água e de saneamento são reguladas pela ERSAR, independentemente do resto do grupo, tendo por base o seu contrato de concessão, as suas condições económico-financeiras específicas. Portanto, isto é uma característica importante tomarmos em consciência, além de que as empresas que são sistemas multimunicipais ou sistemas em parceria têm estruturas acionistas distintas. O Grupo Águas de Portugal tem 51%, temos de facto um conjunto de políticas corporativas, serviços partilhados que são comuns, mas também temos acionistas diversos que são as câmaras municipais desses espaços geográficos. A gênese das empresas decorreu ao longo dos últimos 25 anos em espaços geográficos distintos. Algumas empresas têm por base, digamos, áreas urbanas densamente povoadas, outras empresas têm por base serem sistemas de povoamento disperso, onde existe uma complexidade de gestão que resulta do facto de termos uma grande dispersão de infraestruturas e, à medida que temos que aumentar a taxa de cobertura nesses territórios, esses territórios tornam-se de dificuldade acrescida do ponto de vista de gestão, daí algumas carências de colaboradores que referiu e que eu já passarei a referir. Portanto, isto era apenas um contexto global para se entender que o Grupo Águas de Portugal não é uma empresa. Tem, de facto, um acionista maioritário, tem um conjunto de políticas comuns, serviços partilhados comuns, tem muitas coisas que nos unem do ponto de vista laboral, salarial, mas são contratos de concessão distintos nessas empresas que prestam o serviço de água e saneamento, que têm regulações independentes. Portanto, sobre a questão da precariedade, nós tomámos a iniciativa de fazer um conjunto de pedidos de recrutamento que tinham, digamos, por objetivo fazer essa regularização. Participámos, entretanto, como o PrevPAP veio a adquirir uma velocidade, esse processo foi autonomizado desses processos de recrutamento e, digamos, que foi dirigido os nossos esforços para a Comissão de Ambiente, que valida pessoa a pessoa, requerimento a requerimento, cada uma das solicitações. E, portanto, nós, digamos que o desfecho final significa a integração de cerca de 171 pessoas no grupo. Portanto, para referência, o grupo tem um número de ativos, neste momento, de 3.123 trabalhadores a finais de 2017. Portanto, a integração, digamos que, de trabalhadores com um vínculo precário foi um desígnio nosso, é a resolução de um problema que tem anos, que derivava precisamente do grande crescimento do número de infraestruturas para o serviço do grupo e de não ter sido possível acompanhar, digamos, com o recrutamento dos trabalhadores, tem a ver com o período, todas as restrições financeiras que também aconteceram no período da Troika. Relativamente aos recrutamentos em 2016 e 2017, nos últimos anos, portanto, nós recrutamos sensivelmente 119 pessoas. É evidente que o quadro apenas cresceu sensivelmente 13 pessoas entre finais de 2015 e 2017, porque entretanto tivemos muitas saídas. Ou seja, a verdade é que a economia está a crescer e, portanto, a verdade é que nós temos maior competitividade no mercado de trabalho e, pese embora termos tido este recrutamento de pessoas, a verdade é que também temos pessoas a sair do grupo. Do ponto de vista, digamos que, da necessidade de rejuvenescimento, ele é de facto reconhecido. Não, o problema não tem a mesma caracterização em todas as empresas, mas posso dizer que nós começámos um programa de recrutamento de jovens licenciados, em que integramos 20 jovens agora no mês de fevereiro, nas mais diversas empresas do grupo. É a primeira vez que nós temos um programa estruturado de recrutamento de jovens licenciados, que, para o qual ainda não existe uma autorização expressa de recrutamento. Nós fizemos no quadro de serem estagiários, haveremos de encontrar uma solução para aqueles que vierem ter bom desempenho serem definitivamente integrados. Portanto, isto para lhe dizer que foi trabalho que temos vindo a fazer em 2016-2017. Temos outros pedidos de recrutamento que estão a ser preparados, alguns dos quais estão em sede de... estamos a preparar mais informação para que a tutela setorial e a tutela financeira disponham de maior informação para a própria decisão. Devo dizer que nós também estamos a incluir nos planos de investimento uma maior componente de telegestão das nossas infraestruturas, precisamente para que haja maior capacidade dos nossos operadores de poderem, digamos, cooperar com maior produtividade, o maior número de infraestruturas. Achamos que isso é algo que intensifica a própria função da própria operação e é tal o crescimento de infraestruturas que se encontra previsto no contrato de concessão, que isso não significa necessariamente a dispensa de trabalhadores. Ou seja, nós vamos continuar a precisar de mais trabalhadores e isso é compatível com esses investimentos em telegestão. Portanto, isto digamos que era umas notas sobre a questão da carência de trabalhadores, contribuição de contratação de vínculos precários, admissão de trabalhadores. Julgo que não estamos a falar de modo algum de nada que tenha que ver com privatização. Relativamente às outras questões que coloca sobre o ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho, portanto, ao longo dos 25 anos já retratei a história da gênese do grupo, portanto, sistemas multimunicipais de abastecimento e de saneamento construídos rapidamente para que o país pudesse, do ponto de vista de atendimento, dar um salto muito rápido, aproveitando fundos comunitários, aproveitando o Banco Europeu de Investimento, e nós em 2014 tínhamos cerca de 20 empresas operacionais. Portanto, depois existem outras empresas que nós chamamos instrumentais, que apoiam o resto do grupo, tínhamos 20 empresas. Nós hoje temos 12 empresas. Portanto, houve de facto um movimento de agregação até de maior dimensão e que depois foi em 2015 e que depois foi reajustado em 2017, nomeadamente por causa de questões que foram colocadas pelas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e esse processo encontra-se, de certa forma, pacificado, mas a verdade é que o ano de 2017 ainda foi um ano em que essas questões estiveram a ser resolvidas, portanto, as novas empresas, Águas do Tejo Atlântico, Cimar Sul, Arpaiva e Cimedouro, que resultaram desse processo de destaques, que não significou o regresso à paisagem de empresas que tínhamos em 2014, mas que significou, sobretudo, de termos maior autonomização das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas esse processo, essas empresas entraram em operação, eu julgo, no segundo trimestre de 2017 e algumas terceiro trimestre de 2017, com reestruturação dos quadros das empresas, reorganização e, portanto, há de facto 20 empresas que se transformaram em 14 empresas. Portanto, há muita coisa que é comum nessas empresas, mas há diferenças. Há diferenças que resultam de espaços geográficos distintos, custos de vida distintos, práticas de operação distintas, territórios dispersos versus territórios concentrados e, naturalmente, há um conjunto de questões que emergem a partir daí. Portanto, nós temos, neste momento, os sindicatos que são afetos, quer ao UGT, quer ao CGTP, sentados à mesa das negociações. Nós esperamos que os próximos 6 meses sejam, digamos que, muito importantes para nós podermos definir um acordo coletivo de trabalho que nos abarque os sistemas multimunicipais e os sistemas de parceria, que são, digamos que são aqueles universos que não estão cobertos por um acordo desta natureza. Por exemplo, citou a questão do subsídio de refeição. A maior diferença que existe no quadro do subsídio de refeição resultou da determinação para o setor empresarial do Estado de um determinado valor do subsídio de refeição, julgo, a partir do ano 2011. Existem outras discrepâncias que têm a ver com as empresas serem diferentes, mas essa discrepância resultou dessa determinação de os trabalhadores, julgo que integrados a partir de 2011, terem um subsídio de refeição que é de 4, tenho esse número. É um valor que anda na casa dos 4,77 euros e que é inferior à prática da generalidade de empresas do grupo até essa data. Portanto, essa desigualdade resulta desse facto. Portanto, nós, da nossa parte, estamos disponíveis. É evidente que temos que ter sempre uma razoabilidade em todas estas coisas, porque há pressão de crescimento de atividade sobre as empresas que nos leva a precisarmos de mais trabalhadores para corresponder a esse acréscimo de atividade, que se vai verificar ao longo dos próximos 5 anos, e, portanto, nós temos que respeitar a tarifa e temos, como já referi, empresas com situações financeiras totalmente diferentes. Ou seja, nós não podemos esquecer que temos empresas hoje que, no quadro da alteração que foi feita em 2015 e no quadro da alteração que foi feita em 2017, temos empresas que são subsidiadas do ponto de vista tarifário por outras regiões. Estamos a falar das empresas Águas do Val do Tejo, estamos a falar das empresas Águas do Norte, em que para existir uma determinada tarifa mais aceitável nas regiões do interior, existem transferências que são feitas a partir de empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, isso está consagrado na lei, e transferências adicionais que vieram a ser consagradas em 2017 pelo Fundo Ambiental. Portanto, é fundamental nós preservarmos o equilíbrio económico-financeiro, daí de quando nós abordamos a questão uniformização, temos que tomar em consideração os impactos, não que produzimos no conjunto do grupo, mas os impactos que estamos a produzir, digamos que empresa a empresa, e isso tem que ser devidamente refletido, caso a caso, nessa negociação.
Muito obrigado.
Portanto, relativamente... Não sei se...
Sim, pode terminar, podia só terminar.
Portanto, eu julgo que está.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então agora aos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que, em primeiro lugar, cumprimente o Sr. Presidente do Grupo ADP. É uma satisfação tê-lo aqui na nossa comissão. E, desde já, agradecer os esclarecimentos que deu, porque, de facto, ajudam a elucidar algumas das questões que, às vezes, criam confusão legítima por parte daqueles que se sentem injustiçados ou que acham que a sua condição laboral poderia ser melhorada e que não é melhor porque, talvez, por má vontade ou seja o que for. Seja como for, eu gostaria de colocar três questões, sobretudo três questões, ao Sr. Presidente da ADP, na sequência, aliás, da audição que fizemos aos vários representantes dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores. Desde logo, uma afirmação que aqui foi feita, no sentido que o serviço público de qualidade e aquilo que nós sabemos do Grupo ADP é que ele presta um serviço público de qualidade e tem-no feito ao longo destes anos, mesmo em tempos bastante difíceis, em que as condições económico-financeiras do próprio grupo eram muito mais pressionadas e muito mais difíceis, a qualidade nunca esteve em causa. Mas, no entanto, foram referenciadas aqui um conjunto de circunstâncias, nomeadamente a falta de pessoal, pouco pessoal, a questão da precariedade dos vínculos, a falta de investimento na manutenção, a falta de formação prática, até a falta de formação no job, a questão do outsourcing inadequado, um conjunto significativo de elementos que nos fizeram sentir preocupações sobre esse serviço público, porque a questão essencial do grupo é assegurar esse serviço público de qualidade e servir os seus clientes e os cidadãos, porque aquilo que presta são serviços fundamentais, serviços básicos para a saúde das pessoas e para o bem-estar das pessoas. E, portanto, essa era uma questão que eu gostaria de ouvir o Sr. Presidente para saber se, porventura, irão ser tomadas medidas no sentido de obviar e de colmatar algumas das fragilidades que aqui foram apontadas pelos representantes dos trabalhadores. A segunda questão, e que aliás o Sr. Presidente já respondeu parcialmente, é a questão da contratação de pessoal. Verifica-se que no grupo, de facto, existe uma falta acentuada de pessoal. Não só daquilo que foi as várias reestruturações que foram feitas no seio do grupo e os vários mecanismos que foram lançados, muitas dessas saídas de pessoal deveram-se a questões relacionadas com a própria vida das pessoas, com a própria opção das pessoas, às vezes com a própria... Aquilo que foi lançado um vasto programa de rescisões por mútuo acordo, que aliás levaram a que mais de 300 trabalhadores saíssem da empresa na altura, do grupo. Também há diversos movimentos que houve nessa situação, mas hoje denota-se que existe uma falta grande de pessoal, existe falta de formação e, sobretudo, existe um nível etário cada vez mais avançado, o que significa que precisamos de rejuvenescer os quadros, precisamos cada vez mais de sangue novo, digamos assim, para manter as boas condições operacionais da empresa. Finalmente, a questão fundamental que trouxe cá os trabalhadores é a questão da harmonização das condições de trabalho. Esta é que é a grande questão que trouxe aqui o representante dos trabalhadores. E para a questão da harmonização, nós temos que saber, e é preciso que aqueles que têm responsabilidades, e têm responsabilidades no governo, as assumam, de que hoje disse que o país está um pouco melhor. O país hoje não passa pelas dificuldades que passou há meia dúzia de anos atrás, em que estávamos numa situação de premência e quase de bancarrota do país, que foi obrigado a levar a situações muito difíceis. Agora, esta harmonização, eu creio que agora ela parece-me ser mais possível, Parece-me que neste momento existem condições, aliás, como tem estado a existir no descongelamento das carreiras da função pública, do setor público, na questão das atualizações salariais, na questão de atualizações de subsídios e outros complementos, se existe na função pública, eu creio que o grupo ADP e todos os trabalhadores que fazem parte deste grupo não devem ficar para trás. E deve haver a mesma contemplação, deve haver o mesmo cuidado para que beneficiem dessa situação melhor que o país atravessa neste momento. O mecanismo que o Partido Comunista aqui traz da extensão do AE da EPAL é que não nos parece correto. Não é dos trabalhadores da EPAL, para ser transmitido ou ser feita uma extensão para todos os trabalhadores que fazem parte das empresas que a EPAL não são da EPAL, a EPAL tem gestão delegada sobre essas empresas. Exerce uma gestão delegada, é uma questão diferente. Não vale a pena mistificarmos. Oh, senhora deputada, não vale a pena mistificarmos, porque esta questão, como eu lhe digo, esta questão deve ser resolvida não através de extensão forçada de situações diferentes para situações que não, também são diferentes, ou seja, não se pode tratar como igual aquilo que é diferente. E isso é preciso ter algum cuidado, até porque existe uma razão. Oh, senhora deputada,
só,
por favor,
só um minuto, por favor.
Existe uma razão fundamental que nós temos relativamente à questão, às duas questões constitucionais que a senhora deputada diz que tanto defende e que parece que aqui faz tabua rasa delas. Em primeiro lugar, do princípio da autonomia do poder local e, em segundo lugar, do princípio da concertação coletiva e da contratação coletiva. Este assunto deve ser resolvido e acho que tem o cabimento, e o senhor presidente até já abriu a porta, o senhor presidente da ADP, pelo que eu pude agora aqui ouvir, no sentido de criar um contrato coletivo, um acordo coletivo global que harmonize e que trata os trabalhadores todos como igual e com os mesmos direitos.
Muito obrigado,
e com, as mesmas, com os mesmos direitos dentro do,
já percebemos a ideia.
Do grupo da empresa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Passamos agora à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputada.
Agradeço, Sr. Presidente, e cumprimento o Sr. Presidente das Águas, do Grupo Águas de Portugal. Nós ouvimos, como já aqui foi dito, as organizações representativas dos trabalhadores nos deixaram aqui um conjunto interessantes de pistas. Eu, de qualquer das maneiras, permitia-me resumir em duas vertentes aquilo que, de alguma maneira, está em redor do assunto que estamos a abordar. Uma que tem a ver, de facto, com as condições laborais, aliás, como se viu, quer pela sua intervenção inicial, quer pelas intervenções até agora ocorridas, e uma outra que tem a ver com as condições de prestação do serviço público e pelas declarações dos representantes dos trabalhadores de há instantes, com uma grande ligação entre elas. Portanto, estas duas questões interligam-se. Apesar de já ter abordado e de nos ter informado de que está em curso um processo negocial para um acordo coletivo de trabalho, eu acho que era importante percebermos aqui, e com todas as referências que fez de distinção, de explicação relativamente à forma como as Águas de Portugal é composta, era aqui importante nós percebermos a proposta que apresentaram, que balizamento é que tem. Porque de alguma maneira também nos permite perceber até onde é que, pelo menos à partida, estão disponíveis a ir. E, portanto, era interessante, uma vez que isso não, certamente não é matéria de sigilosa, gostaríamos de saber como é que balizaram esse acordo. Isto relativamente às condições de trabalho que se pretende para um futuro próximo. O segundo aspecto que aqui referi, no fundo, que tem a ver com as eventuais entorces que existam relacionadas com a escassez de recursos humanos, porque esta causalidade foi muito aqui colocada, a relação entre a escassez de recursos e a debilidade, a eventual debilidade de resposta no serviço público foi aqui muito abordada. E, portanto, se a empresa, o grupo, aliás, tem consciência desta realidade e como é que procura ultrapassar. Era também importante percebermos aqui qual é que tem sido a evolução dos investimentos, particularmente nos últimos anos, nos anos mais próximos. Uma outra matéria que é importante para todos nós tem a ver com perceber, eu sei que o Sr. Presidente está no exercício de funções há coisa de ano e meio, por aí, mas certamente já teve tempo de se entreirar da máquina por inteiro. Era importante nós percebermos como é que está a ser revertido o caminho que foi traçado em 2015. Não só do ponto de vista, porque isso os diplomas legais resolveram, não é verdade? Relativamente à agregação e depois às decisões que se vieram posteriormente o ano passado a verificar, não é nessa perspectiva, mas noutra perspectiva que tem a ver como é que a gestão está a ser feita. Porque a razão evocada, uma das principais razões evocadas para que em 2015 se avançasse com as agregações tinha a ver com, e isso foi muito apregoado pelo Ministro da altura, a necessidade de poupanças, não só em recursos humanos, que apontaram para, eu há bocadinho já o frisei, diziam que com a saída de, para além dos 300 que tinham saído, de mais de 200 e tal, haveria uma poupança direta de 17 milhões de euros. Aliás, foi feita aliás uma referência por, também pelo Ministro da altura, de que até 2045 se pouparia em custos de pessoal 724 milhões de euros, eram estas as contas que na altura eram apresentadas, mas também o referiu relativamente a custos operacionais, dizendo que até 2025, aliás de 2015 a 2025, se iria cortar na ordem dos 624 milhões de euros. Quando eu lhe pergunto o que é que está a ser revisto relativamente à visão anterior, é porque há aqui uma grande contradição. Das duas, uma. Ou há falta de pessoal, há falta de recursos humanos, e vamos ver, obviamente, tendo sempre os pés assentes na terra, como é que elas se resolvem, ou então há excesso de pessoal, na linha do que era referido em 2015, daí o resultado das poupanças. A pergunta é, em 2018, em que é que ficamos? Por último, duas pequenas questões que foram aqui tocadas, mas que são muito importantes. Foi aqui dito há instantes, a propósito dos feriados, que o Grupo Águas de Portugal, não sei se na sua, em todas as empresas, se em algumas, descontava, aliás, não descontava os feriados das férias. Os feriados eram tidos como férias. Feito um protesto, é assim que é dito, sendo feita a reclamação, foi atendido que havia um erro, mas esse erro foi considerado para o presente e para o futuro, e não se reconheceu que teria que haver, obviamente, os devidos créditos do passado. A ser exatamente assim, isto é uma coisa que não é aceitável e que nós, no Partido Socialista, pedimos que imediatamente seja revista, porque feriados são feriados, férias são férias e não temos nada que misturar as coisas. Foi feita aí uma referência quando se estava a falar do rejuvenescimento dos quadros, de que, aliás, foi o Sr. Presidente que o referiu, de que estão a procurar fazer um conjunto de recrutamentos, ou já fizeram, de jovens licenciados. E eu tenho que fazer uma pergunta. E os operacionais? Nós estamos a falar num setor onde é importante todos os perfis profissionais, mas obviamente que a parte operacional tem nisto, apesar das novas tecnologias, e vou terminar, tem nisto um peso muito, muito significativo. Portanto, é necessário perceber como é que vai ser feito o recrutamento desses operacionais e se há, das Águas de Portugal, ligações aos politécnicos, às escolas profissionais, no sentido de nós garantirmos que no futuro temos operacionais capazes para responder ao setor das águas que, estando no domínio do Estado, e está lá muito bem, obviamente que tem que sobreviver com mão de obra qualificada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente do Grupo Águas de Portugal. E sem querer repetir perguntas e intervenções e elementos que foram introduzidos por intervenções anteriores, gostava de me concentrar sobre o seguinte. Em primeiro lugar, sobre esta questão que foi agora colocada das balizas de um eventual acordo na negociação coletiva que está em curso no Grupo Águas de Portugal e de quais é que são, enfim, esses grandes contornos dessa negociação. Porque pode-se discutir sobre a pertinência legal ou o cabimento no quadro dos contratos que as empresas têm dentro do grupo, e sobretudo dentro das empresas que são dentro do Grupo Águas de Portugal e dentro desse grupo, naquelas empresas que são, no seu conjunto, geridas pela EPAL, mas uma coisa é certa, estes trabalhadores trabalham lado a lado, em empresas geridas pela mesma entidade, a EPAL, e encontram-se em situações muito diferentes, muito desiguais, e esse contraste não é aceitável sob padrão nenhum. Porque estamos a falar de um serviço público essencial, de um meio estratégico, de empresas com uma tradição histórica de respeito pelos direitos dos trabalhadores e da sua consideração coletiva, portanto, do respeito pelos trabalhadores não considerados individualmente, mas considerados como uma força de trabalho daquela empresa, e isso tem que ter continuidade histórica, tem que ter reflexo e, portanto, é importante que essa extensão a todos os trabalhadores que trabalham em empresas geridas pela EPAL tenham o mesmo enquadramento deste ponto de vista. E queria saber se é essa a baliza com que a administração entra na negociação coletiva, se é neste contexto que podemos contar com a diligência das várias partes neste contexto. Em segundo lugar, sobre outro elemento que é, para além desta desigualdade entre trabalhadores que são do quadro, a desigualdade gritante entre trabalhadores que são do quadro e trabalhadores temporários. O Sr. Presidente referiu-se há pouco de que já no quadro do âmbito do PREVPAP se verificou a integração de 171 trabalhadores. Eu queria perceber mais rigorosamente, porque não ficou claro, se estes 171 trabalhadores foram integrados no âmbito e dentro dos procedimentos do PREVPAP ou simultaneamente e enquanto decorre o PREVPAP. Porque a pergunta que lhe queria fazer, ou as perguntas que lhe queria deixar, era uma informação muito precisa, ou pelo menos tão precisa quanto a que nos puder deixar, se não vier preparado para nos dar em termos detalhados, mas portanto um quadro geral que nos diga quantos requerimentos existiram dentro do Grupo Águas de Portugal no âmbito do processo do PREVPAP, desses requerimentos quantos é que já foram respondidos, quantos é que foram deferidos, quantos é que foram indeferidos. Porque há uma discussão que emerge neste contexto e que é muito preocupante, é que a definição de necessidades permanentes, que é um pouco o karma deste processo do PREVPAP, a definição de necessidades permanentes tem que ser feita segundo padrões que sejam muito exigentes. O decreto do PREVPAP tem esses padrões muito exigentes e define claramente que existe, dentro do quadro da administração pública e nas empresas do setor empresarial do Estado, um fenómeno de falso outsourcing, ou seja, necessidades permanentes que vão sendo satisfeitas por fornecedores externos, mas que correspondem a necessidades permanentes, ou seja, a suprimentos de mão de obra que deveriam ser garantidos dentro das próprias empresas, a partir dos quadros das próprias empresas e com as mesmas garantias e os mesmos enquadramentos legais e laborais que as empresas praticam com os trabalhadores do seu quadro. Ora, o que nós vemos acontecer, e também no Grupo Águas de Portugal, é que, por exemplo, nos call centers, e não ocorre a ninguém que uma empresa como a EPAL ou como qualquer das empresas do Grupo Águas de Portugal possa funcionar normalmente sem resolver a sua necessidade permanente de atendimento ao público e de informação ao público e aos consumidores. E, portanto, os call centers são, evidentemente, uma necessidade permanente das empresas. As lojas são ou não são uma necessidade permanente? Evidentemente que são uma necessidade permanente das empresas. E tanto são necessidade permanente destes trabalhadores que eles até circulam, como aqui nos foi dito pelos representantes dos trabalhadores, circulam dentro destas unidades, dentro das empresas do Grupo Águas de Portugal. O mesmo trabalhador que está no call center a trabalhar numa empresa de trabalho temporário está a responder a necessidades, a horários e até a uma hierarquia que vem da própria EPAL ou da própria da empresa de que estivermos a falar. E tanto assim é que depois transita, porque já tem o conhecimento da empresa e a experiência profissional, para dentro do grupo transitar e ir depois trabalhar para a loja ou para os departamentos de faturação. E, portanto, o que acontece é que estas necessidades permanentes estão a ser permanentemente satisfeitas com um falso outsourcing. E ao fazer-se isto, A única necessidade permanente que, que estas empresas acabam por ter são os contratos de concessão. Elas precisam, de facto, ter um contrato de concessão. Mas trabalhadores é que nunca são, já estão cada vez mais a deixar de ser uma necessidade permanente destas empresas, porque em todos os departamentos vemos-los a ser substituídos sistematicamente por prestadores externos. E a pergunta que eu lhe queria deixar era muito concretamente quais são os padrões que estão a ser usados no Grupo Águas de Portugal e em cada uma das suas empresas. Primeiro, se o Grupo Águas de Portugal tem padrões próprios que transmite e impõe às empresas do Grupo, ou se, pelo contrário, isso é deixado ao critério de cada uma das empresas, na avaliação que é feita pela parte das empresas do Estatuto de Cada Trabalhador no âmbito do PREVPAP. Se tem um critério geral, qual é ele? Reconhece-se como necessidade permanente estas que, por exemplo, eu acabei de referir, ou não? E se não a tem, se não tem essa orientação geral, eu queria que me pudesse dar alguma informação sobre os critérios que têm sido adotados por cada uma das empresas neste contexto, ou seja, que informação tem, se não é o grupo como tal que os define, que informação tem acerca dos critérios que vêm sendo adotados por cada uma das empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dou a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Águas de Portugal. Agradeço-lhe a sua presença hoje aqui na 11ª Comissão e agradeço-lhe também a sua intervenção inicial, que foi extremamente elucidativa. Sr. Presidente, eu tenho apenas uma questão para lhe colocar e que tem a ver com o documento que a Comissão de Trabalhadores da EPAL nos entregou. E esse documento, a determinada altura, diz o seguinte, e eu vou citar para não cometer erros, diz: na lógica da gestão economicista protagonizada pela acionista Águas de Portugal em nome de diversos governos desde a sua criação, tem vindo a degradar-se a qualidade do serviço prestada pela redução dos meios humanos e materiais, com incidência particular na falta de renovação do quadro de trabalhadores, que em 20 anos reduziu cerca de 50%, e da redução drástica de investimentos em manutenção, renovação, ampliação e redundância das redes, cortes que nem mesmo os maiores avanços tecnológicos poderiam colmatar. Fim de citação. Sr. Presidente, o que eu gostava de saber é se, na sua visão do grupo, isto efetivamente corresponde à realidade ou não, e esta minha pergunta tem a ver, obviamente, pelo facto de estarmos a falar de uma empresa que presta um serviço público que é essencial, que é o abastecimento de água às populações, nomeadamente a água para o consumo humano, e, portanto, Sr. Presidente, na sua visão, tem a ideia que o serviço prestado pelo Grupo Águas de Portugal se tem vindo a degradar. E pergunto-lhe isto até porque os indicadores que eu tenho e que tenho tido acesso continuam a dizer que o serviço é um serviço de excelência que é prestado pelo Grupo Águas de Portugal. E, portanto, confrontado com esta afirmação da Comissão de Trabalhadores da EPAL, eu gostaria de saber a sua visão sobre a mesma questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu se calhar começava com uma questão. Nós temos plena consciência que estamos a falar de um grupo, que do quadro do seu grupo há várias empresas que integram esse mesmo grupo. Mas não faz sentido que existam desigualdades entre empresas e entre as empresas de um grupo que é um, que é o Grupo Águas Portugal, que detém, na maioria das empresas, 51% do capital dessas mesmas empresas. Estamos a falar de um grupo que nos últimos anos tem tido resultados positivos. Por isso, quando nós colocamos aqui a questão da valorização dos trabalhadores no que diz respeito a um conjunto de direitos, isso é fundamental para a prestação de um serviço público e para a prestação de um serviço público de qualidade, como todos pretendemos. Sobre o recrutamento e a necessidade de trabalhadores, dando este exemplo, quando houve o destaque, que foi esta expressão que foi utilizada para a criação da empresa das Águas do Tejo Atlântico, Águas do Vale do Tejo e a Cimar Sul, foram estabelecidos contratos de concessão e estudos de viabilidade económica e financeira que previam, inclusivamente, o alargamento de instalações relativamente à prestação de serviços. E esses estudos previam também a existência do pessoal adequado para as instalações que iriam naturalmente gerir. A questão é que está a haver uma barreira à contratação do pessoal que é necessário para a prestação desse serviço, ou seja, prevê-se que haja um alargamento, mas como é que isso, pois, é feito com qualidade se não houver a contratação do pessoal para o fazer? Ou empurra-se para as empresas de trabalho temporário? Quando nós colocamos aqui uma privatização encapotada, é neste sentido. Não? Ou seja, em vez de ser as empresas a gerir diretamente, depois vão subcontratar serviços a outras empresas para prestar um serviço que devia ser, que deveria ser público. Mas há aqui uma outra questão sobre a contratação e a admissão de pessoal que é relevante. Bom, para além do exemplo concreto que deu dos jovens licenciados não ser recrutamento, porque depois referiu-se aos estágios, não estão integrados Na empresa, estamos a falar de uma coisa um pouco diferente, as empresas não necessitam, não desvalorizando como é óbvio, mas além do pessoal licenciado, precisam de trabalhadores com outras funções. E foi muito identificado aqui carências ao nível de trabalhadores operacionais para garantir o funcionamento das próprias instalações. E que era fundamental esse mesmo reforço. Eu dei aqui alguns exemplos de instalações que funcionam com um número muito reduzido de trabalhadores. Mas foi-nos também aqui dado o exemplo, por exemplo, trabalhadores em funções sozinhos, isolados, quando deveriam sempre ter pelo menos dois trabalhadores. Essas são também questões de segurança que estão colocadas em causa. Ou seja, para além da questão da prestação de serviço público de qualidade que fica colocada em causa com a carência de trabalhadores, há também aqui questões de segurança que não estão a ser devidamente acauteladas relativamente a estas questões. Sobre as progressões, não fez nenhuma referência, pedia que fizesse uma referência se está previsto a progressão dos trabalhadores nas carreiras e se está prevista a revisão da tabela salarial também. Foi aqui, ainda voltando às empresas de trabalho temporário, porque para além de não ser gerido diretamente, há aqui uma outra questão e que os trabalhadores também aqui nos manifestaram, que foi a existência de acidentes de trabalho, porque são trabalhadores que não conhecem exatamente o local de trabalho, não sendo da empresa, não têm a informação adequada e têm ocorrido mais acidentes de trabalho, nomeadamente com esses trabalhadores de empresas subcontratadas. Sobre a formação de trabalhadores em geral, esta é uma matéria, de facto, também que deve ser valorizada. Quando nós falamos aqui de eficiência, de prestação de melhores serviços públicos, essa é uma matéria também que para nós é de extrema importância. Sr. Presidente, gostaria aqui de colocar ainda duas perguntas muito, muito concretas. Uma primeira sobre a desagregação, o destaque, como queiram colocar, relativamente à CIMERRIA. Esta tem sido...
CIMERRIA.
Exatamente. Esta tem sido uma questão que foi também colocada aqui na audição que antecedeu esta pelos trabalhadores. Os municípios que referem que esta é uma decisão que está do lado da administração central, pergunto-lhe qual é que é o ponto de situação relativamente a esta empresa. Relativamente a esta situação, no concreto, que ainda não está resolvida. A segunda questão concreta prende-se com o seguinte. Relativamente à empresa ADP Serviços e à ADP Energia, constatamos que no relatório de atividades de 2016 não há referência relativamente a estas empresas, nem se conhecem os conselhos de administração. Não sei se nos poderia dar aqui uma informação com mais concreta relativamente a estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Não havendo mais inscrições, dou a palavra ao Sr. Presidente do Grupo ADP. Faz favor.
Muito obrigado. Pronto, eu gostaria só de fazer uma pequena nota. Todas as questões têm uma grande complexidade, levariam muito tempo a serem respondidas. Eu não tenho acesso, eu não tive acesso às intervenções das comissões de trabalhadores de uma forma... Eu cheguei agora aqui, portanto, eu não conheço as intervenções detalhadas. Portanto, nós não temos nada organizado, escrito sobre isso, sobre o qual nós, a ADP, as administrações das empresas, nos possamos pronunciar. Portanto, nós estamos a falar de um universo e isto é um desafio de gestão do grupo ADP que convém nós partilharmos, até porque no quadro atual e no quadro da crise da seca, aquilo que se constatou foi que os sistemas que foram mais resistentes foram sistemas do Grupo Águas de Portugal, inclusivamente numa série de crises que estavam fora do nosso espaço geográfico, foram por vezes os nossos meios que estiveram no terreno a responder pela situação. Portanto, eu acho que, de facto, nós temos de ter em consciência que nós temos 158 estações de tratamento de água, 990 hectares, mais de 2.500 estações elevatórias e, portanto, o Grupo está a fazer uma transição de um período de investimento acelerado para uma fase, digamos que, de gestão de ativos, de manutenção, operação das instalações, e estamos nessa transição. E, portanto, nós quando olhamos também para os nossos próprios meios, devemos chegar à conclusão que o Grupo Águas de Portugal é um grupo que não está dentro do perímetro do Estado, portanto, foi um grupo que foi capaz de construir a sua sustentabilidade económica ou financeira, portanto, as nossas contas não vão do ponto de vista ao orçamento de Estado, do ponto de vista dos nossos investimentos, dos custos operacionais pesarem no orçamento de Estado. Eu devo dizer que o investimento este ano aumentou sensivelmente 31% face àquilo que foi o ano passado, deverá rondar um valor na casa dos 80, 90 milhões de euros, o que é muito significativo para uma empresa desta, desta natureza. Estamos a falar de um esforço de manutenção que aumentou em 2017 cerca de 25% face ao ano de 2015. Estamos a falar de uma empresa que tem meios do ponto de vista de viaturas, do ponto de vista de meios de comunicação dos trabalhadores, portanto, nós temos uma relação do ponto de vista de viaturas, recursos humanos na casa dos 0,45, estamos a falar de uma relação do ponto de vista de, por exemplo, telemóveis na casa dos 3 quartos, estamos a falar de que nós temos no Grupo Águas de Portugal seguro de saúde, que abrange cerca de 8.600 utentes, gastamos quase 4 milhões nesta natureza de seguros. Temos, por exemplo, bolsas de ensino superior e ensino especial. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, foram 144 bolsas que foram oferecidas para, digamos que, para os filhos dos nossos trabalhadores. Temos uma série de outros benefícios. Portanto, para dizer aqui uma lógica de que o Grupo Águas de Portugal tem uma preocupação com os seus trabalhadores, as nossas empresas têm meios, o investimento de substituição era sensivelmente 18% no plano de investimentos anterior, passa para 37% no novo plano de investimentos. Nós negociámos o financiamento com o Banco Europeu de Investimentos sem garantia do Estado português para financiar um plano de investimentos na casa dos 800 milhões. Portanto, eu não conheço com detalhe as intervenções que foram realizadas, mas há muitas coisas que nós fazemos para as quais temos os meios, e é isso que consubstancia os resultados do ponto de vista de serviço que são avaliados pela ERSAR. Foram referidos, eu talvez não sei se vá referir intervenção a intervenção, mas uma questão que foi colocada foi as questões de serviço. Por exemplo, se nós constatarmos aquilo que são os indicadores da ERSAR relativamente à água segura, relativamente às questões que têm a ver com análise de águas residuais tratadas, cumprimento dos parâmetros de descarga, destino adequado de águas residuais, os parâmetros de avaliação da qualidade de serviço do Grupo ADP são naturalmente elevados. Portanto, isto era uma nota sobre a questão dos meios, e eu acho que em sede das crises da seca, o Grupo Águas de Portugal tem posto os seus serviços à disposição do país e não apenas das suas próprias áreas geográficas. Relativamente à questão da harmonização à harmonização, portanto, eu dei alguns números sobre manutenção, sobre investimento, e portanto, nós temos que pensar que os sistemas multimunicipais foram criados de norte a sul do país no contexto que vos referi e, portanto, as proximidades do ponto de vista das suas condições de tabelas salariais, de subsídios, são muito maiores entre todos os sistemas multimunicipais e sistemas de parceria do que com o acordo de empresa da EPAL. Portanto, o acordo da empresa da EPAL tem características diferentes daquilo que é e afasta-se mais do ponto de vista do seu desenho do que a proximidade que existe em todas as outras empresas do grupo, entre as águas do Val do Tejo, as águas do Algarve, as águas do Norte, as águas do Centro Litoral, todas essas empresas da matriz de sistemas multimunicipais e de sistemas de parceria que foram criados ao longo desses 25 anos, ela tem uma matriz comum, tem algumas desigualdades, mas isso não é, digamos que, a questão fundamental. A questão fundamental é que eles são muito próximos do ponto de vista da sua estrutura. Naturalmente, terem bases geográficas diferentes, o facto de terem sido constituídos em momentos diferentes, tudo isso tem muita relevância. Portanto, o acordo da empresa da EPAL tem determinadas características, tem que ver com uma empresa que tem 150 anos de história, uma empresa que tem uma operação em baixa de grande dimensão, uma empresa que tem um determinado modelo de operação com base em instalações de grande porte que servem uma área densamente urbana e, como tal, o sistema da gestão delegada foi construído precisamente para proporcionar ganhos de escala, partilha de ganhos de processos de gestão, de serviços corporativos, mas tem condições do ponto de vista de acordo de empresa, de uma empresa que é muito distinta do ponto de vista económico ou financeiro daquilo que, por exemplo, é as águas do Vale do Tejo, onde nós, tal como nas águas do Norte, como eu já referi, que são empresas que são subsidiadas, do ponto de vista tarifário, pelos universos das áreas metropolitanas, têm dívidas sobre o EBITDA que andam na casa de 17, são empresas onde temos o problema das dívidas municipais que são muito irrelevantes e todas estas questões concorrem para a tarifa. Portanto, a base de trabalho do acordo coletivo de trabalho não tem sido o universo do acordo de empresa da EPAL, mas sim tudo aquilo que já aproxima todas as restantes empresas do grupo, procurando, de facto, atender a questões que estão colocadas sobre a mesa e que visam aproximar e atender a questões colocadas pelos trabalhadores do ponto de vista da valorização. Sobre a questão da atualização, é necessário referir que nós estamos a aguardar também pelo Decreto-Lei de Execução Orçamental. Aquilo que nós colocamos naquilo, empresas do Grupo Águas de Portugal, nos planos de atividade e orçamento para 2018, assim como para o projeto tarifário de 2018, foi uma atualização das tabelas equivalente à inflação. E fizemos-lo, ainda sem conhecer a Lei do Orçamento de Estado, fizemos-lo, naturalmente, sem conhecer o Decreto-Lei de Execução Orçamental que está previsto para março, porque há um princípio que estrutura os encargos, os estudos de viabilidade económica financeira, que é a progressão da massa salarial de acordo com a inflação, atendendo a que essa é uma regra de evolução tarifária. Isto não posso dizer que seja exatamente igual em todos os estudos de viabilidade económica ou financeira, mas digamos que é um traço geral. Portanto, todos os planos de atividade e orçamento, todos os projetos tarifários submetidos à ERSAR e submetidos ao TAMA têm essa, independentemente das questões do acordo coletivo de trabalho, têm essa atualização salarial e fizemo-lo antes de se conhecer a Lei do Orçamento de Estado. Portanto, do nosso ponto de vista, queremos que a situação económica ou financeira das empresas comporta esta atualização. Se o poderemos concretizar ou não depende de como vai, depende da própria Decreto-Lei de Execução Orçamental. Portanto, nós temos uma instrução da parte da DGTF, da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, que refere como regra geral para o setor público e empresarial do Estado, mas sabemos que isto é antes de haver um Decreto-Lei de Execução Orçamental, refere, digamos que, a manutenção dos valores salariais em 2018 face ao ano anterior. Necessariamente, se o Decreto-Lei de Execução Orçamental vier a ter uma disposição deste género, é evidente que está posta em causa a possibilidade de fazer essa atualização salarial. Portanto, é necessário que tomemos em consideração também este conjunto de restrições que vivemos, mas esta iniciativa desta atualização foi feita por nós antes de conhecer a própria Lei do Orçamento de Estado. Sobre a questão do serviço público de qualidade, eu acho que os indicadores da ERSAR falam por si. Relativamente ao investimento, eu já julgo que o abordei. Houve também questões que têm a ver com os feriados e as férias e um crédito que a senhora deputada também colocou, julgo, do Partido Socialista. Assim, eu não conheço bem a situação, não a conheço. Sobre a questão das agregações, do grande processo de agregação, e depois houve um processo de ajustamento que eu designei por destaques. Portanto, de 20 empresas passámos para 8 e depois passámos para 12 empresas com os destaques. E, portanto, a nossa leitura é de que, digamos que as relações que estavam muitíssimo difíceis com os nossos sócios, os nossos acionistas municipais nas áreas metropolitanas foram totalmente regularizadas. Acho que temos um clima muito positivo com a generalidade dos municípios no país. As empresas, no nosso entender, as estruturas estão menos verticalizadas, ou seja, antes dos destaques as estruturas tinham, a agregação tinha dado origem a estruturas muito verticalizadas. Eu acho que as estruturas estão mais horizontais, as empresas estão mais focadas no serviço a prestar, e eu julgo que desta focalização vamos ter resultados muito significativos. Já começamos a tê-los e vamos tê-los e vão se acentuar ao longo dos próximos anos. Eu só para incentivar, para voltar à questão dos recrutamentos, portanto, nós fizemos pedidos de recrutamento e tivemos resposta relativamente a uma grande parte das empresas. É verdade que há um pedido de recursos humanos da EPAL e das Águas do Val do Tejo, relativamente ao qual existe um conjunto de questões que foram colocadas pela tutela setorial e às quais estamos a preparar essa resposta, mas os recrutamentos que referi há pouco foram efetuados em 2016 e 2017. Depois também enfrentámos muitas saídas e essa é uma matéria que está permanentemente em análise com as nossas empresas. Sobre a questão portanto, nós sobre matérias de investimento, eu julgo que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco também tinha colocado questões nessa matéria sobre se estaríamos a conter o investimento especificamente com restrições adicionais. Portanto, aquilo que posso dizer é que, digamos que o guião de investimentos é o guião dos EVFs e não existe nenhuma restrição que esteja imposta para que as redes sejam renovadas, para que os investimentos que as empresas necessitam de fazer nos termos dos contratos de concessão sejam realizados. Temos, por vezes, investimentos de substituição são mais complexos do ponto de vista do projeto. Temos tido alguns entrasos do ponto de vista das nossas empresas e tem a ver com a necessidade de haver muita interface entre a operação, a manutenção e a engenharia. Portanto, às vezes é mais difícil um projeto de grande envergadura de substituição do ponto de vista do projeto e do seu desenrolar do que propriamente fazer uma nova ETA ou uma nova ETA relativamente ao qual já temos tudo mais padronizado. E, portanto, nós temos ciclos de renovação que se estão a iniciar agora, daí que nós estejamos apostados em crescer substancialmente o nível de substituição, de reabilitação nas nossas empresas. Sobre os 171 que eu referi, portanto, eram 146, ainda bem que me volto a colocar a questão, porque nós temos, os 171 incluíam um conjunto de pessoas que tinham contratos a prazo que também se inscreveram, que para nós não precisavam de se inscrever, porque o objetivo relativamente a essas pessoas era, de facto, integrá-las no quadro, já estavam, digamos que, nos custos com pessoal da empresa. Mas o número de pessoas que foram regularizadas foi de 146. Peço desculpa, agora deixa-me só aqui. Exatamente. Só que eu não tenho aqui os meus óculos e acho que agora eu não tenho presente esse número. Mas repare, nós tínhamos uma comissão onde estavam presentes as entidades sindicais, portanto aquilo que eu lhe estou a comunicar já é o resultado desse processo de concertação, onde caso a caso foi verificado. Não é? Portanto, relativamente às questões que coloca, repare, há questões que me colocam sobre, que foram apresentadas pelos sindicatos, pelas comissões de trabalhadores, relativamente a casos específicos. Enfim, eu não tenho um contexto sobre essas circunstâncias, portanto é-me difícil pronunciar-me sobre um caso que eu não conheço a descrição completa ou que não tenho a pessoa da empresa em causa. Mas, portanto, relativamente ao outsourcing, nós temos numas empresas maior utilização do que noutras, mas o outsourcing deve ser, no sentido corporativo, algo que seja devidamente estruturado. E temos outsourcing nas Águas do Norte, de uma parte da operação, temos outsourcing historicamente nas Águas do Algarve e, por vezes, temos determinados núcleos que são objeto de outsourcing, que podem estar sujeitos, por exemplo, a uma mutação tecnológica muito rápida e que, portanto, não sejam consideradas funções core da empresa. Quando a empresa se vê numa perspectiva a 10, 15 anos, poderemos estar a falar de funções que não são core. Também, por vezes, o outsourcing de determinadas atividades nos permite fazer benchmark dos nossos próprios custos em que estamos a incorrer para fazer essas atividades e, portanto, estamos sempre a tempo de decorrido um determinado prazo, se não estivermos satisfeitos, de voltar a internalizar. Por exemplo, no caso da Cimedouro, por exemplo, nós tínhamos determinado tipo de opções do ponto de vista de outsourcing que, feito uma análise custo-benefício, resolvemos precisamente fazer uma regularização de um conjunto de vínculos precários e assumir nós próprios essa operação. No caso da ETAR de Castelo Branco, resolvemos, no final do período de outsourcing, resolvemos assumir a própria operação. Mas, portanto, temos situações, digamos que diferenciadas no grupo, mas há matérias que são consideradas estratégicas em cada uma das empresas e essas não abrimos a mão. Isto não quer dizer que não seja benéfico para a empresa, em determinadas zonas, fazê-lo, para compararmos o nosso próprio desempenho, porque o nosso próprio desempenho tem que ser competitivo com aquilo que possam ser operadores a realizar essa atividade, digamos que dentro da nossa cadeia de valor. No cômputo global não tenho o número, mas não é algo que seja relevante se considerarmos a dimensão global do grupo Águas de Portugal. Matérias como a segurança no trabalho são-nos muito caras. Os acidentes de trabalho que se estejam a verificar enquanto estivermos são uma prioridade para nós. Está em causa a vida, as condições de saúde física, mental dos nossos trabalhadores. Isso é uma prioridade. Temos, inclusivamente, mais que partilhar entre as empresas essas circunstâncias, porque há também toda uma aprendizagem que tem que ser feita e que pode beneficiar, digamos que, dessa visibilização todas as nossas empresas. E, portanto, essa é uma matéria. Portanto, nós temos certificações de segurança, não são integrais em todas as empresas. Temos por objetivo chegar a 2020 com, digamos que, as empresas totalmente certificadas do ponto de vista da segurança. Eu tenho aqui os números de certificação em segurança que posso partilhar convosco para termos uma ideia. Portanto, das nossas 17 empresas, 15 têm certificações em segurança, mas 6 das quais a título parcial. Portanto, as certificações em segurança são normativos extremamente exigentes. Portanto, o nosso objetivo é, até 2020, termos a totalidade do universo coberto. Portanto, temos uma ampla certificação em ambiente e qualidade, de acordo com aqueles normativos internacionais que procuramos nunca que sejam, de modo algum, esquecidos. Têm que estar estruturados nos processos de gestão das empresas e, portanto, mesmo o diálogo com os trabalhadores é extremamente importante do ponto de vista de conhecermos todas estas situações. Portanto, nós atribuímos muita importância a este trabalho que estão a desenvolver e gostaríamos também de ter um relatório, se for possível, se isso vier resultado dos vossos trabalhos, que nos permitam, digamos que, encetar todas as melhorias que sejam necessárias a realizar. Sobre a assimetria, que foi uma das questões que o colocou, portanto, a assimetria fez parte do universo agregado na empresa que se chama Águas do Centro Litoral. Portanto, hoje não existe uma empresa que se chame Cimerria, existia antes, foi agregada nas Águas do Centro Litoral e, portanto, uma possibilidade que se encontra em discussão e que tem sido, digamos que, algo que tem sido discutido entre os municípios e o próprio Governo, seria a possibilidade de a Cimerria vir a integrar as águas da região de Aveiro. Portanto, é uma matéria que está a ser estudada e, portanto, em consonância com o entendimento que é o Governo, porque, digamos que o seu destaque a partir das águas do centro litoral e a sua reunião com as águas da região de Aveiro permitiriam fazer o ciclo urbano integrado da água, uma vez que a Cimerria tem a alta de saneamento de 13 municípios, sendo que 10 desses municípios a baixa de água e de saneamento está nas águas da região de Aveiro. Portanto, isso é uma matéria que neste momento está em estudo. não é? Mas naturalmente que a fazer-se seria, digamos, com o respeito dos direitos dos trabalhadores. Mas pronto, não é algo que esteja decidido, é algo que está a ser estudado e está a sê-lo em consonância com, digamos, que as orientações nesta matéria do Governo e solicitações que se verificaram dos municípios das águas da região de Aveiro. Eram muitas as questões. Eu não sei se respondi da melhor forma, se calhar é falta de hábito. Portanto, nós há um conjunto de matérias que gostaríamos de reservar para a discussão do Acordo Coletivo de Trabalho. Portanto, há uma parte numérica do Acordo Coletivo de Trabalho, e ainda por cima estão presentes uma pluralidade de sindicatos. Eu julgo que essa discussão, do ponto de vista das questões concretas, nós temos que a fazer evoluir nesse espaço. Eu transmiti-lhe aquilo que era a atualização salarial, que nós, a meados deste ano, quando a preparação dos orçamentos das empresas, colocámos em todos os planos de atividade e orçamento, colocámos em todos os projetos tarifários que estão em avaliação pela ERSAR e que estão em avaliação pela UTAM e, como lhe digo, aguardam também para a sua viabilidade, digamos, que o decreto de lei de execução orçamental.
Muito bem.
Eu não conheço essa questão. Eu já ouvi falar da questão, não o conheço em profundidade, mas julgava que estava resolvida. Era a ideia que eu tinha. Pronto, eu não conheço a senhora deputada, de compreender que eu não conheço a questão com esse detalhe.
Se o senhor Presidente do Grupo ADP pretender obter mais informação e depois transmiti-la à Comissão, teremos todo o gosto em distribuí-la depois a todos os grupos parlamentares, logo que seja possível. O senhor Deputado Paulo Santos queria interpelar a mesa para que efeito?
Senhor Presidente, é só porque houve uma questão que fizemos que não foi respondida. Nós não queremos entrar nos pormenores da negociação coletiva, porque isso é entre os trabalhadores e a empresa, mas se está na perspectiva da empresa avançar com a progressão nas carreiras.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Não sei se o Sr. Presidente quer responder.
No quadro atual, nós não temos um mecanismo automático previsto de progressão naquilo que é o universo, que não é o da cor da empresa da EPAL. Portanto, este é o quadro atual. Portanto, um quadro distinto tem que ser negociado em sede de acordo coletivo de trabalho. E, como lhe digo, relativamente à questão da atualização salarial, temos os constrangimentos que acabei de, com transparência, lhe colocar sobre a mesa.
Muito bem. Nós agradecemos ao Sr. Presidente do Grupo Águas de Portugal ter vindo à Comissão, ter prestado os esclarecimentos. Reitero a ideia de, se pretender transmitir mais alguma informação, nós teremos todo o gosto em distribuí-la aos grupos parlamentares. E fazíamos agora um intervalo de 5 minutos para prosseguirmos a reunião. Muito obrigado.
Sim.